deputados, depois do jingle introdutório desta reunião, podemos começar a nossa reunião. Bom dia a todos. Começo a reunião por dar nota aos senhores deputados, pedindo a atenção nomeadamente do CDS-PP e do PCP, na sequência do que tinha ficado acordado na reunião de ontem. Tive a oportunidade já de ser recebido pelo Sr. Presidente da Assembleia, a quem coloquei a questão da extensão dos nossos trabalhos para, no pressuposto dos três textos de substituição que vamos fechar esta semana, virem a ser aprovados. O Sr. Presidente concordou, não só concordou com a sugestão que eu levava, que tinha sido acertada aqui convosco, como pediu também para agradecer o esforço por conseguir concluir esta fase importante dos trabalhos, em que, compulsado aqui pelos serviços da mesa, estes três textos de substituição arrumam 23 projetos de diploma que, ao longo da vida desta Comissão, foram sucessivamente, por despacho de admissão do PAR, baixaram sempre a esta Comissão. São 23 os projetos de diplomas que nós tivemos nesta fase e que consolidamos nestes três textos de substituição. Assim sendo, o Presidente pediu-me para lhe enviar o projeto de resolução para a extensão dos trabalhos, tendo por objeto quer a redação final, quer a aprovação de atas e relatório desta fase do trabalho, e depois extensão com o objeto de a legislação complementar a estes textos de substituição que tenha que ser aprovada até ao encerramento dos trabalhos. Dos trabalhos aqui da sessão legislativa. Eu assim farei, já assinei o ofício para seguir para o Presidente com o projeto de resolução, que eu lhe pedi que pudesse ser votado nesta sexta-feira, essa parte. Na sequência disso, eu, na reunião da manhã, depois de encerrarmos a votação do último texto de substituição, eu acertarei convosco a marcação de uma reunião de mesa e coordenadores para a semana, no pressuposto de ser aprovado a resolução nas votações de sexta-feira, uma reunião para a semana para nós marcarmos uma reunião plenária, quer para aprovação das atas e do relatório desta fase dos trabalhos, quer para estipularmos os prazos relativamente às iniciativas que se seguem, que, como sabem, são, por um lado, as normas espelho que eventualmente vai ser necessário introduzir nos estatutos dos eleitos locais, dos magistrados, dos dirigentes da função pública, eventualmente dos gestores públicos, quer a matéria relativamente à organização e funcionamento da entidade fiscalizadora, caso seja aprovado no texto de substituição a votar, caso seja aprovado em definitivo essa realidade. Dito isto, em termos de informações, vamos passar então à parte das votações. Temos hoje, foi distribuído, eu peço desculpa do guião ter sido só distribuído já depois das 10 da manhã, mas como houve propostas de alteração que só entraram ontem, já tarde, durante a noite, não foi possível distribuir logo às 9 da manhã, como era desejável, digamos assim. De qualquer maneira, eu penso que todos estão municiados com o guião das votações, e, portanto, vamos iniciar as votações, começando naturalmente pelo artigo 1º, relativamente ao qual há só uma proposta da parte do Bloco de Esquerda que tem que ver com exatamente uma matéria que está em contradição com aquilo que eu acabei de vos dizer e que tinha ficado acertado, que era deixarmos para a segunda fase, até por causa das audições externas, para a segunda fase de trabalhos desta Comissão eventual, a aprovação do estatuto, leia-se a lei orgânica, digamos assim, da entidade a criar, no caso dela ser aprovada. De qualquer maneira, temos primeiro o número 1, que é, na prática, o corpo do artigo, que é a definição do objeto. Eu ia pôr primeiro essa parte à votação e depois, se o Bloco de Esquerda não retirar o número 2, poria o número 2 também a proposta de alteração do Bloco de Esquerda à votação. Vamos votar primeiro o número 1, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Não, é só um pedido de esclarecimento, ao Sr. Presidente. A interpretação do Sr. Presidente das suas próprias palavras era que esta questão seria resolvida definitivamente na próxima, na extensão, e que não ficaria pendurada, digamos assim. É só para digamos assim, clarificar esta... o meu sentido de voto.
Senhora,
vai ser o meu sentido de voto.
Eu penso que tinha enviado ao Sr. Deputado, como a todos os coordenadores, a minuta dos textos a enviar ao Sr. Presidente, e leio-lhe um parágrafo que diz: a eventual aprovação dos três textos de substituição poderá determinar a necessidade de novas iniciativas legislativas, umas de mero ajustamento ao novo regime, designadamente os estatutos eleitos locais, magistrados ou dos dirigentes da função pública, outras inovadoras, como a organização e funcionamento de uma entidade fiscalizadora das novas regras de transparência. Portanto, isto é exatamente o que vai seguir para o... E na resolução que juntei em anexo, dizemos exatamente a mesma coisa. E, portanto, dizendo que isso é o objeto da extensão dos trabalhos desta comissão eventual. Senhor Deputado José Manuel Pereza, pede também a palavra.
Oh, Sr. Presidente, justamente na perspectiva de tentar ajudar a que se reúna o consenso mais alargado possível, a questão que se coloca para nós é a seguinte. Compreendo justamente aquilo que refere de reservarmos para um momento posterior, ou seja, para o prolongamento dos nossos trabalhos, a discussão e a adoção de um estatuto da entidade, caso a sua criação venha a ser adotada. Portanto, sobre isso não tenho a menor das dúvidas. Para nós é importante que, a ser aprovado a criação deste órgão, que ele evidentemente não fique sem conteúdo funcional concreto, bem definido, composição, etc. Havendo, digamos, um acordo entre as várias forças políticas aqui, que naturalmente se pronunciem a favor disso, de que a sequência venha a ser essa, para nós não haverá, evidentemente, impedimento, como é evidente. A única questão que se coloca é basicamente esta, é de saber se o que nos pede para ponderarmos retirar na nossa proposta, se é só a parte final que diz e aprova o respectivo estatuto, que se publica em anexo, ou se é tudo. Porque, do nosso ponto de vista, o que reservamos para o prolongamento é a aprovação do respectivo estatuto. A criação desta entidade, essa é operada, é essa a nossa proposta, com o atual diploma, digamos assim. E, portanto, eu ponderaria, evidentemente, de retirar a frase final, ou seja, a partir de e aprova, retiraria isso, mas creio que o resto pode perfeitamente ficar, dado que um dos objetivos deste diploma é a criação, é essa a nossa proposta, entenda-se, é a criação desta entidade.
Digamos, provisoriamente.
Exatamente.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo, eu acho que também não vamos gastar muito tempo neste ponto, mas eu confesso que não consigo ter a simpatia total pela nota que o Sr. Deputado José Manuel Pereza disse, só pelo seguinte: nós concordamos com a criação da entidade, penso que isso não está em causa, acho que está das votações iniciais bastante claro que há uma maioria para a criar e que, aliás, o pressuposto do funcionamento das propostas e do que estamos a votar mais à frente pressupõe isso mesmo, que é a criação da entidade. No entanto, acho que logisticamente e em termos de clareza da legislação é pouco cordial dizer que este é o diploma que a cria, quando na realidade um diploma orgânico, que é aquilo que precisaremos depois de aprovar autonomamente, é que criará efetivamente a entidade. Portanto, no limite, é um especiosismo logístico, e percebo a preocupação política, mas eu penso que ela não existe na medida em que aquilo que vamos aprovar e discutir ao longo de todo o diploma, ao sistematicamente para ela remeter, se não a cria, na prática está a tomar aqui uma decisão política que é clara quanto a isso. E, portanto, nós também não teremos o estatuto dela respectivamente aqui criado. Para criá-la, para além disso, eu até tenho uma dúvida que a possamos fazer neste contexto, porque para criá-la, efetivamente, implica inseri-la na orgânica do Tribunal Constitucional, o que pressupõe uma lei orgânica, e isto não é uma lei orgânica, o que estamos aqui a aprovar. E, portanto, por essa razão apenas, que mais não seja outra, nós nem sequer a podemos incluir neste diploma, sob pena de estarmos a transformar numa lei orgânica e a alterar a natureza. E, portanto, por essa razão, que é jurídica ou constitucional apenas, é a única razão pela qual eu também me juntaria ao apelo do Sr. Presidente para que fosse retirada a proposta. Porque a única razão pela qual não poderíamos votar e acompanhar o número 2 nestes termos que assim vem redigido é estritamente essa, e deixava já essa nota e essa explicação.
Eu ainda vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que me pede, com certeza, mas chamava a atenção para o seguinte, Sr. Deputado, se abrir o seu guião, peço-lhe que veja o artigo 19 do guião, está na página 39. Independentemente disso, eu faria uma sugestão para sermos mais pragmáticos, que era, à semelhança do que acontece nos diplomas mais complexos, podíamos deixar a votação do artigo 1º do objeto para o fim. Vamos fazer a votação de tudo, sendo aprovado o artigo 19, depois logo vemos se ainda falta alguma coisa para mencionar no objeto ou não. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Fico aqui interrompido, não sei se... É que eu tinha uma sugestão, que era, se houver acordo que será um diploma próprio conforme, e autónomo, conforme defendido pelo deputado Pedro Algado Alves, da seguinte relação, o presente diploma cria a entidade para a transpensa dos titulares de cargos políticos e quebrados e equiparados ideais de cargos públicos a ser aprovado em diploma próprio. Ou seja, garantia-se que havia aprovação, portanto, ponho isto à consideração do deputado José Manuel Pereira. Garantia-se a criação, ao mesmo tempo também garantia-se a ideia... Eu não ouvi, agora pode ter escapado.
O Presidente sugeriu que não se votasse já o artigo 1º, que visse o 19 e ficasse para o fim.
Ah.
E se podíamos avançar já para o trabalho.
Está bem.
O senhor deputado ler o artigo, está na página 39 do guião.
Sim.
Depois de votarmos esse artigo, no final depois voltaríamos a ver como é que se formulava o objeto. Vamos então passar ao artigo 2º. O artigo 1º fica em suspenso para ser o último a ser votado. Vamos passar ao artigo 2º, relativamente ao qual existem propostas do PSD e do PS. Exatamente. A primeira proposta é do PSD, que é a eliminação da linha J, que tem que ver com os membros dos órgãos constitucionais, sendo certo que eles não desaparecem, eles passarão, pois... para o número 2, ou seja, deixar claro que são equiparados. Para o número 3, peço desculpa, não é o número 2. Para o número 3, são equiparados para efeitos de obrigações declarativas a cargos políticos. Os membros dos órgãos constitucionais. Há essa proposta de eliminação e depois há uma proposta do Partido Socialista para a acrescente de uma nova alínea que, sendo esta eliminada, até ficava com o mesmo número, mas isso é uma questão depois de redação final. Vamos primeiro votar, então, a eliminação da alínea J, que na prática é por passagem para o número 3. Mas querem votar em conjunto?
Eu acho que se faz sentido votar em conjunto, sim, porque se não fica só a eliminação.
Então, okay. Então, Sr. Presidente, se então, quer, votar... podemos votar é pela ordem inversa. Votar primeiro o número 3 e depois a alínea J.
Está bem.
Não é exatamente a mesma coisa.
Sim, senhor. Eu deixar chamar. Podemos votar então a nova alínea C para o número 3, que é proposto, mas o Partido Socialista propõe também numa versão mais redutora, que é apenas o Conselho de Estado, deixa de fora o Conselho Económico e Social. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, o que está em causa é o seguinte. Pela natureza do Conselho Económico e Social, em que estamos iminentemente presentes entidades em representar sindicatos ou entidades patronais ou outras organizações da sociedade civil, na realidade é uma representação de entidades, que até muitas vezes é alterada no curso da vida do Conselho Económico e Social, não nos parece que estarem a impor obrigações declarativas a pessoas individuais, quando na realidade elas são fungíveis na representação da pessoa coletiva que lá está, faça muito sentido. E, portanto, na opção reformatada que aqui temos, deixaríamos de fora os membros do Conselho Económico e Social, na medida em que membro do Conselho Económico e Social, na realidade, são são as entidades. Concedemos só uma matéria que deixamos à consideração de todos, que é, no limite, o Presidente do Conselho Económico e Social, uma vez que esse sim é eleito pela Assembleia da República, penso que pode ser uma solução intercalar que corresponde mais ou menos ao espírito que está aqui subjacente e, portanto, formulamos-la oralmente. Caso haja acordo, mas como digo, não fazemos insistência, mas de acordo com a lógica que preside às obrigações declarativas, essa faria sentido, a de todos os membros, já não.
Eu perguntava, eu sei que tenho um pedido de palavra, mas eu perguntava ao Sr. Deputado Álvaro Batista, porque é quem tem a proposta, se aceita retirar a parte relativa aos membros do Conselho Económico e Social, ou se a reformula, ou se a mantém. Ou se a reformula no sentido de ser só o Presidente, ou se a mantém. Portanto, temos aqui três hipóteses, que é para eu depois pôr à votação.
Sr. Presidente, perante as explicações dadas, o PSD reformula a sua proposta no sentido de ser o Presidente do Conselho Económico e Social
Portanto, os membros do Estado e o Presidente.
Exatamente.
Sr. Presidente, agora, se calhar logisticamente uma linha autónoma. Os membros do Conselho de Estado na C e o Presidente do Conselho Económico e Social na D.
Sim, senhor. Podemos fazer assim, depois fica para a redação final. Mas antes tenho o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Eu pedia só para não entrarmos em debate.
Faço declaração de voto a seguir.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe.
Só para dizer que, enfim, como a questão foi colocada nestes termos, que, de acordo que seja apenas o Presidente do Conselho Económico e Social e os membros do Conselho de Estado, preferencialmente em linhas separadas. Depois há aqui um problema que eu não quero, é muito brevemente, chamar apenas a atenção. Já vem de trás, mas nós mantemos aqui a questão dos candidatos à Presidência da República. Isto tem algumas dificuldades práticas, designadamente porque se os titulares de cargos têm que apresentar a declaração 60 dias, no prazo de 60 dias, no que se refere a candidatos à Presidência da República, provavelmente eles, porque em boa verdade não exercem nenhum cargo, e, portanto, eles terão que entregar, enfim, presumo que 60 dias após a apresentação da sua candidatura, numa altura em que a eleição já passou. Ou seja, eles não podem, a não ser que entreguem duas declarações iguais no mesmo dia. Isto cria aqui algumas dificuldades. Depois há aqueles que poderão nem sequer ir a votos, não é? Portanto, mas de qualquer maneira, como estamos a refletir sobre isso...
O problema não é novo. Pois. Ele já existe na legislação atual, portanto... Eu queria evitar a discussão porque senão a gente não anda para a frente. Sr. Deputado Pedro Delgado Lobo.
Uma solução compromissória, uma vez que provavelmente o tema das entregas das declarações será da parte da sessão da tarde, se calhar até lá conseguimos nesse artigo ter uma norma específica para resolver este problema, que na realidade são os únicos não titulares de órgão que entregam qualquer coisa, e aí explicitamos um regime específico dando nota de que os candidatos à Presidência da República, por exemplo, têm que entregar no momento da validação da candidatura e depois, no limite, no final, quando, se não forem eleitos, no momento, 30 dias depois, ou coisa que o valha, por exemplo. Tem que entregar a de como Presidente da República, fica resolvido. Eu vou fazer uma norma e remeto.
Então, está resolvido. Vamos então votar. Sr. Deputado, mas disse-me que era para declaração de voto.
Eu disse, admitindo que não havia debate, mas como houve debate, um pequeno inciso. O Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República. É composto por ex-primeiro-ministros, ex-presidentes da República. Eu, sinceramente, não percebo esta proposta e, obviamente, estou a antecipar a declaração de voto, mas acho que não se justifica para um órgão desta natureza, com estas funções, composto pelas personalidades que nós sabemos que tem sido composto, a obrigatoriedade declarativa. Pronto, faço aqui já a minha manifestação.
Sim, senhor, vamos passar à votação. Votamos então duas alíneas separadas para o número 3, em conjunto com a eliminação da alínea J. As duas alíneas seriam, primeiro, conforme é proposto pelo Grupo Parlamentar do PS, os membros do Conselho de Estado, e uma alínea D, que seria o Presidente do Conselho Económico e Social. Portanto, vamos votar em conjunto a eliminação da alínea J e a introdução no número 3 destas duas alíneas, membros do Conselho de Estado e Presidente do Conselho Económico e Social. Em duas alíneas, a alínea C e a alínea D. O Sr. Deputado quer votar? Votamos primeiro, então, a alínea do Conselho de Estado, da colocação de obrigações declarativas para os membros do Conselho de Estado. Quem vota contra? Quem se abstém? Do Conselho de Estado. Fica aprovada a alínea com os votos contra do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e os votos favoráveis dos restantes senhores deputados presentes. Vamos votar agora a eliminação da alínea J e a introdução de uma alínea D, que será o Presidente do Conselho Económico e Social, no número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Essa parte ficou aprovada por unanimidade. Vamos agora, temos ainda para votar uma proposta relativamente ao número 2. Temos uma proposta do PSD que diz, para efeitos de obrigações declarativas previstas na presente lei, exceciona-se e depois mantém o texto atual. E temos a proposta do partido... antes disso temos a proposta do acrescento da alínea J por parte do Partido Socialista. A alínea J anterior foi eliminada na votação anterior. O Partido Socialista propõe uma nova alínea, que passaria a ser J, não é? Que é acrescentar os membros dos órgãos executivos das áreas metropolitanas e entidades intermunicipais. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, só para explicar, e se calhar na nota do que eu vou dizer, podemos ter que fazer uma pequena alteração na linha I. A expressão que está utilizada e que está inserida na linha I refere-se aos membros dos órgãos executivos do poder local, que é uma questão que é transversal e eu dou nota dela já agora, porque ela é relevante, porque por vezes estamos a assumir que o poder local abrange todas estas realidades. No entanto, a Constituição, quando refere poder local, efetivamente só se refere a regiões, municípios e freguesias. E, portanto, eu penso que será mais avisado ao longo de todo o diploma, para efeitos de revisão final, usarmos a expressão e daí a eventual necessidade de alterar a linha I e dizer membros dos órgãos executivos das autarquias locais e agora aqui acrescentar expressamente membros dos órgãos executivos das áreas metropolitanas e entidades intermunicipais. A questão colocar-se-á noutros locais. E, portanto, porque o poder local não tem o alcance que por vezes lhe damos coloquialmente e juridicamente ficando com a dúvida, é pior do que ela ficar clarinha desde o início.
Eu não tenho a opor, mas chamo só a atenção que não é estritamente assim. O capítulo do poder local na Constituição da República fala expressamente nas áreas metropolitanas e outras formas de organização municipal, como são as entidades intermunicipais, as entidades intermunicipais. De qualquer maneira, quod abundat non nocet, e, portanto, se há esta proposta, se quiserem votá-la, eu ponho à votação. Eu só pedia que não discutíssemos, senão não saímos daqui. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
É só uma nota que eu considero que é relevante, que é, eu acho que, tal como o Sr. Presidente disse, quando abunda não nossa, mas também, além disso, é bom ter noção de que, nas áreas metropolitanas, essencialmente nas áreas metropolitanas ou nas comunidades, há também os secretários executivos, e assim ficaria claro que o secretário executivo terá também que fazer essa declaração, porque é nomeado.
Sim, senhor, vamos passar à votação. Portanto, há uma proposta de votação, estou a falar da proposta de votação que aparece na página 3 do guião para uma alínea J proposta pelo Partido Socialista. Membros dos órgãos executivos das áreas metropolitanas e entidades intermunicipais. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, com a abstenção do PSD, voto favorável a todos os restantes senhores deputados, foi aprovado. Passamos agora para o número 2, em que a proposta, salvo melhor opinião, do PS e do PSD são iguais, são idênticas, certo?
Quase idênticas para a noção. É uma questão, não é de português. A primeira de português e é a mesma. Para efeitos das obrigações declarativas previstas na presente lei, é idêntico.
Sim.
A segunda prende-se com uma parte do parecer da ANP, que dá nota de que depois também refletiremos em outras propostas de alteração, que é usar exatamente a expressão técnica que se estabiliza. É o regime de não permanência e não o não regime de permanência, por assim dizer.
Sim, senhor. Senhores deputados, vamos votá-las em conjunto e fica para a redação final, depois o acerto da redação. Vamos votá-las em conjunto, porque elas visam o mesmo objetivo, claramente. Quem vota contra, quem se abstém... Quem vota a favor? Eu só não percebi. O PCP votou a favor. Portanto, teve a abstenção, foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS e voto favorável dos restantes grupos parlamentares. E deputados, peço desculpa. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Tricotero. Depois, vamos passar então para o número 3, onde só existe, já votámos as novas alíneas C e D, existe ainda uma alínea uma proposta do Partido Socialista para reformulação do texto da alínea A, que no guião, no texto base, estava membros de órgãos permanentes das direções nacional e das regiões autónomas dos partidos políticos com funções executivas, e a proposta é membros dos órgãos executivos dos partidos políticos aos níveis nacional e das regiões autónomas. Vale a pena votar em separado? Sim, é uma redação diferente, não é? É uma redação diferente. Sr. Deputado,
posso explicar o sentido da alteração. Parece-nos que ela é mais precisa no que procura integrar.
Eu explico também, é fácil, porque dizer-se os órgãos permanentes, dentro dos partidos, nas organizações internas dos partidos, há entidades que são permanentes, outras não são permanentes. Cada partido tem a sua organização própria e, portanto, a proposta do Partido Socialista é dizer é os órgãos executivos, sejam eles permanentes ou não sejam permanentes, porque isso depende da organização interna de cada partido. No fundo é isto. Senhores deputados, estamos cientes, podemos votar, votamos primeiro a proposta de alteração, se ela não for aprovada, votamos o outro texto. Votamos a proposta de alteração, primeiro apresentada para o Partido Socialista, uma nova redação para alinhar o número 3 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do PSD, voto favorável dos restantes grupos e senhor deputado independente. Passamos agora, votamos agora o resto do artigo 2º, relativamente a todas as normas relativamente às quais não houve propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica o artigo 2º, na parte restante, aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao artigo 3º, relativamente ao qual só há propostas da parte do Partido Socialista e que tem que ver com um inciso na parte final da linha F do número 1, que diz respeito aos titulares dos cargos de direção, superior de primeiro e segundo grau, e equiparados, dirigentes máximos de serviço e câmaras municipais, e o inciso e dos serviços municipalizados quando existam. Vamos votar esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovada com o voto contra do PSD e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. E o voto a favor dos restantes grupos parlamentares e do seu deputado independente, Paulo Trigo Pereira. Peço desculpa. Obrigado pela correção. Vamos agora votar o remanescente do todo o resto do artigo 3º, que consta do guião e que não foi objeto de nenhuma proposta de alteração. Quem vota contra? Votar separado.
Separadamente à linha B do número 2 do restante da parte 2.
A linha B do número 2. Vamos votar então primeiro à linha B do número 2, que está na parte final da página 5 do guião. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica aprovado com o voto contra do PSD e o voto favorável de todos os restantes senhores deputados presentes. O resto posso votar em conjunto. Vamos agora votar o remanescente do artigo 3º, todo em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? O resto do artigo 3º foi todo ele aprovado por unanimidade de todos os seus deputados presentes.
Posso repetir o resultado da votação anterior?
O resultado da votação anterior foi voto contra do PSD, quer na linha F do número 1, quer na linha B do número 2. E voto favorável de todos os restantes senhores deputados e voto favorável também do PSD em todo o resto do artigo. Vamos agora passar ao artigo 4º, em que há uma proposta do PSD e uma proposta do Partido Socialista, que eu penso que tem o mesmo objetivo, só que uma é discriminada por alíneas e, porventura, mais completa. Eu pergunto ao PSD, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, Sr. Presidente. Portanto, o objetivo na nossa solução, que no fundo decompõe entre dois artigos, o 4º e o 4A, esta matéria, é de facto arrumar de forma mais eficaz as gavetas onde se arrumariam as declarações e as entidades a declarar e também o local onde ela devia ter lugar. Portanto, parece-nos que no artigo 4º não se trata de titulares de cargos políticos e, portanto, devem estar tratados autonomamente daqueles que vimos até agora, como é a boa prática que temos adotado no diploma. E aqui parece-nos que devem ficar identificados no artigo 4º, declarando na entidade para a transparência, o juiz do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, o Provedor de Justiça e, depois, os membros dos Conselhos Superiores, da Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público, na medida em que são órgãos constitucionais e que não são na qualidade de magistrados que estão a declarar o que seja, mas na qualidade de membros dos Conselhos. Porque os Conselhos integram quer os chamados membros laicos, que são os que são eleitos externamente, quer os que são magistrados. Mas não estão investidos apenas nessa função de magistrados, neste contexto integram o Conselho nesse quadro. No 4A, o que temos depois é só efetivamente os magistrados judiciais e do Ministério Público e aí sim com a identificação adicional de que a declaração se faz no Conselho respectivo e já não na entidade.
Ainda não pus o 4A à votação. Vamos então, o PSD revê-se. Sr. Deputado António Filipe.
Só um pormenor, não fizemos nenhuma proposta nesse sentido, mas seria avisado autonomizar, ou pelo menos fazer uma referência específica ao Procurador-Geral da República, porque, quer dizer, nós podemos dizer, bem, ele está cá, porque ele preside ao Conselho do Ministério Público. Está bem, mas isso é a mesma coisa que dizer, não pomos o Presidente do Governo Regional da Madeira, porque ele também está no Conselho de Estado. Quer dizer, o PGR tem uma especificidade, até pela sua própria nomeação. Agora, a questão era saber se o pomos no artigo 4 ou no artigo 4A. Talvez no artigo 4. Muito bem.
É melhor pôr no artigo 4, que o artigo 4A pode ser que não passe. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, portanto, estaríamos a votar o artigo 4 com a inclusão do Procurador-Geral da República na mesma do Conselho de Estado. Desculpe, não é do Conselho de Estado. Não, desculpe. Eu queria dizer outra coisa. Falei depressa demais e pensei depressa demais. Seguindo a ordem hierárquica do Protocolo de Estado. Era o que eu queria dizer. A ordem era essa. Era isto que eu queria dizer.
Senhores deputados, vamos fazer assim porque é mais prático. Vamos fazer assim que é mais prático, porque isto é matéria que depois temos que arrumar na redação final, porque o diploma não vai ficar com o artigo A, como é evidente. E, portanto, eu sugeria que votássemos primeiro quais são as entidades sujeitas a obrigações declarativas para estes efeitos. E proponho que se ponha à votação, quer todas as alíneas que estão na proposta do PS para o número 4, quer o Procurador-Geral da República e os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público. Ou seja, o elemento subjetivo das obrigações declarativas. Depois veremos a inserção disto. E depois votamos em separado o número 2 do artigo 4A, que tem que ver com uma matéria diferente, já de operativa. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Sr. Presidente, permita-me discordar, mas nós intencionalmente colocamos em artigos diferenciados órgãos e magistrados que são também... Mas reparem, eu estou só a dar nota de artigos diferenciados sem tirar nenhuma conclusão ainda sobre onde declaram, que é uma questão diferente e até a colocámos autonomamente em dois números para poder ser votado o âmbito subjetivo primeiro e depois, consoante o caso, o local onde entregam a declaração. Portanto, posso concordar com a petição de princípio do Sr. Presidente de verificarmos quem está submetido a obrigações declarativas e depois teremos a votação autónoma do nosso número 2, do número 4A, que define o local. Portanto, nesse sentido, não temos oposição a que se faça. Só assumindo que não é o número 2 do artigo 4A que estamos a votar, esse será visto noutro contexto.
Se for um artigo novo, será o 5º e não o 4A. Pronto. Vamos então votar, como eu sugeri, o elemento subjetivo, tomando por base a proposta do Partido Socialista, à qual será acrescentada a questão individualmente a questão dos magistrados judiciais do Ministério Público e o Procurador-Geral da República, como elemento, para definição do âmbito subjetivo das obrigações declarativas. Sim. Judiciais e do Ministério Público. Portanto, vamos votar como elemento subjetivo todas as alíneas propostas na proposta do Partido Socialista para o artigo 4º, mais o Procurador-Geral da República, que seria autonomizado, embora indiretamente já cá estivesse. Vou pôr primeiro isso à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Nessa parte ficou aprovado por unanimidade. Ainda relativamente ao elemento subjetivo, portanto, obrigações declarativas, a proposta relativa aos magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado com a abstenção do Partido Socialista, peço desculpa, com o voto contra do Partido Comunista e a aprovação de todos os restantes senhores deputados. Vamos agora votar a inserção sistemática, vê-se depois, a proposta que consta do número 2, o Partido Social Democrata, portanto, retira a sua proposta para o artigo 4º, porque está subsumida nas votações que acabámos de fazer. Vamos agora votar a proposta, a inserção sistemática, ver-se-ia depois, que aparece na página 7 do guião como número 2 do artigo 4A proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só para que fique claro, Sr. Presidente, e que se calhar a redação devia dizê-lo, não o diz porque ela estava incluída no artigo, este número 2 reporta-se apenas aos magistrados judiciais e do Ministério Público. Portanto, Porque os membros dos conselhos, não é no conselho próprio, é no outro. Mas eu acho que fica claro. Mas
é uma evidência. No fundo, é a proposta que tem por objeto determinar que as obrigações declarativas a cumprir pelos magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público fazem-se junto dos respectivos conselhos superiores. Portanto, é isso que vamos votar. É esta a proposta que está em cima da mesa. Podemos passar à votação? Só aqui uma pausa. Estamos em condições de votar, Srs. Deputados? Podemos votar? Então vamos votar a proposta exclusivamente, depois vê-se a inserção, relativa ao local de entrega de depósito das obrigações declarativas no que respeita aos magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do PSD e a abstenção e o voto favorável de todos os restantes senhores deputados. Vamos agora passar o artigo 4º, portanto, ficou prejudicado o texto de base, ver se há depois a inserção sistemática, já foi sinalizado que esta parte do depósito das declarações, porventura, será autonomizado relativamente, mas isso vê-se depois na redação final. Não é na redação final, é na arrumação final do diploma. Vamos passar agora ao artigo 5º, que consta do guião e que tem que ver com a exclusividade. Ninguém se opõe? Fica o artigo 5º, fica... Sim, senhor, não, isso não atrapalha os trabalhos. Deixamos o artigo 5º em suspenso, para votação. Passamos ao artigo 6º do guião, que tem que ver com o poder local, relativamente aos quais há propostas, quer do Partido Socialista, quer do PSD, do Partido Socialista e do Sr. Deputado Independente. Começando pelo número 1, relativamente ao número 1, temos propostas. Começamos por ter uma proposta do Sr. Deputado Independente, mas pede uma palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faça favor.
Em rigor, nós propomos a inclusão de um novo número 1 que depois renumera os restantes, que é só para efeitos de clarificação, na sequência também do parecer da ANMP, para que se afirme à cabeça que os regimes de exercício de funções são os de permanência, meio tempo ou não permanência, nos termos dos respectivos estatutos, porque ajuda depois a proceder à leitura do diploma e a enquadrá-lo. Estatuto, está bem, certo. No respectivo estatuto, de acordo. Portanto, é meramente pedagógica, mas parece-nos que é...
No respeito... Sim, senhora. Então vamos votar primeiro esta norma, que ela não é comum à proposta do Sr. Deputado Independente.
Exatamente.
É um número novo na prática.
Precisamente.
Portanto, com a correção para o singular, na parte final. Vamos votar então a proposta que aparece como o novo número 1, no final da página 10, proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para o artigo 6º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica aprovado com a abstenção do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Temos agora o texto do Sr. Deputado Independente e votaremos também o texto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que aparece como número 2, embora haja dois números 2, mas isso é uma reformulação que depois é gralha. Na página seguinte, depois renumera-se. Mas o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira pede a palavra, faça favor.
É só para esclarecer a ligação entre a proposta minha e do Partido Socialista. Há uma linha que é igual, que é a linha A. Portanto, pode-se votar conjuntamente, não é? A linha B é que é diferente.
Sim, senhor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu sugeri o seguinte, portanto, nós também fazemos uma alteração no proémio, que é meramente descritiva para ser de fase mais fácil de leitura, mas portanto, pode ficar a como está, é mais uma questão de redação, para além do exercício do respectivo cargo, que está subentendido, mas é mais curial. E depois, efetivamente, a linha A é idêntica à do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Na linha B, o que é diferente é apenas a parte final. E, portanto... Mas eu já leria a substância.
Não é obrigatório, não é obrigatório.
Calma, eu dava só nota de que, a diferença é só o inciso final, portanto, sim, mesmo que se chumbada uma, penso que não fica prejudicada a votação necessariamente da seguinte.
Vamos fazer de uma maneira que tentaremos evitar que se chumbe o que quer que seja. Vamos votar primeiro o proémio, se é que o Partido Socialista o mantém, com a linha A. Subsumindo a proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Proémio do número 2 e a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica aprovado com a abstenção do PSD e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar a linha B na parte respeitante aos titulares dos órgãos executivos da freguesia em regime de meio tempo ou em regime de não permanência.
Ou em freguesias não sei o quê. Não, eu acho que se deve votar, mesmo que seja rejeitada, não fica prejudicada a proposta do PS.
Não, acho que não é
por causa da.
Não, primeiro votamos. Eu sugeri que votássemos esta parte e depois voto o acrescento do ou em freguesias e logo se vê se o acrescento é votado ou não. Nesta parte, a parte que eu acabei de ler é igual nas duas.
Era só a seguinte explicação. Atualmente, a versão que foi para consultas, o que dá nota é que podem exercer as outras atividades, devendo declará-las nos termos da lei, todos os titulares dos órgãos executivos das freguesias. O que significa que haveria um regime distinto daquele que se cria para os vereadores em regime de permanência a tempo parcial ou sem regime de permanência. Ou seja, enquanto qualquer eleito numa freguesia, mesmo que em regime de tempo integral, poderia... O mesmo não se aplica em relação aos outros. E parece-vos que deve haver uma equivalência entre uns e outros na sequência do parecer da ANP. E, portanto, a sugestão é esta, ou seja, que apenas possam exercer outras atividades, precisamente os que não estão em não permanência.
Eu só não percebo. Ao Sr. Deputado, eu pedi-lhe que não entrássemos em debate. A proposta é clara, é deixá-los de fora... Bom, portanto, vamos votar na linha B os titulares dos órgãos executivos das freguesias em regime de meio tempo ou em regime de não permanência. Vamos votar primeiro esta parte. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta parte fica aprovada com a abstenção do PSD. Voto favorável a todos os restantes senhores deputados. Vamos agora votar o acrescento na parte final desta linha B ou em freguesias com menos de 10 mil eleitores. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, voto favorável não foi aprovado. Voto favorável do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS. E voto contrário do PSD, do PCP e do PS. Portanto, nesta parte não foi aprovado. Vamos agora passar para a página seguinte, que aparece com o número 2 erradamente, porque... não, antes disso...
É o número 2 porque não foi numerado.
Antes disso, temos a proposta do Partido Social Democrata para o número 2. Mas vamos votar primeiro, porque ainda tem que ver com o número anterior, a proposta que aparece com o número 2 no alto da página 11, mas na prática a ser aprovada será o número 3, porque já temos um número 2 neste artigo, que diz o disposto no número anterior... Exatamente. O disposto no número anterior não prejudica a integração pelos titulares dos órgãos do município, pelos titulares dos órgãos do município nos órgãos sociais, não é dos órgãos sociais, nos órgãos sociais das empresas do respectivo setor empresarial local, nos casos em que a mesma seja admitida, a mesma é a integração, não é? A mesma seja admitida pelo respectivo regime jurídico.
Dos órgãos do município, nos órgãos sociais.
Não, nos órgãos sociais. A integração nos órgãos sociais.
Isto é completamente
intolerável. É, visto que é telegráfico também. Sr. Deputado Pedro
Delgado Alves. É telegráfica porque resulta também do parecer da ANMP, que sublinha este facto. Ou seja, há vários casos em que o regime do setor empresarial local admite que possam os membros dos órgãos dos municípios integrar o setor empresarial local respectivo. Não queremos alterar essa regra e, portanto, remetemos para o que vem previsto nesse diploma, que é lei da Assembleia. Portanto, é uma matéria em que acolhemos apenas estritamente o que resulta do parecer da ANMP.
É a legislação referente ao setor empresarial local. Se nós quisermos mudá-la, mudá-la-emos. Portanto, vamos votar este novo número que diz o disposto no número anterior não prejudica a integração pelos titulares dos órgãos do município nos órgãos sociais de empresas do respectivo setor empresarial local, nos casos em que a mesma seja admitida pelo respectivo regime jurídico.
Sr. Presidente, se me permite, a questão mais complicada é quando resulta quando os autarcas são indicados até é para empresas que fazem parte, por exemplo, do setor empresarial do Estado. Representação no setor das águas ou no setor dos resíduos por parte de autarcas, em que as empresas aí não são setor empresarial local. E, portanto, provavelmente era melhor deixarmos esta norma para a frente e revisitar a redação, porque a questão não fica resolvida por aqui.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, eu acho que estamos a entrar em discussão que é aquilo que não faz sentido.
Mas vamos lá ver.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegraficamente, acho avisada a sugestão do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, mas dou nota do seguinte: este é o que resulta do parecer remetido pela ANMP, não sei se mal, porque é apenas aqui que a questão se coloca. Ou seja, são os casos em que estamos a falar, e apenas da nossa filosofia e do princípio que subjacente a isto, apresentámos a proposta, só nos parece fazer sentido no setor empresarial local do município. Situações como as que descreve, que podem enquadrar-se noutra norma, que é a título de inerência, por hipótese, o autarca lá está, não são aqui cobertas e não levantam um problema ao nível da exclusividade. Se existir a presença de um representante do município no setor das águas, por exemplo, aí já nos parece que esta exceção não abarca. A única ressalva que foi colocada em cima da mesa foi esta, admitimos poder refletir sobre ela e eventualmente ver de dúvidas que possam existir, não tem que ser votada, já admito, mas a intenção é clara neste sentido, aqui é que há um regime específico que o prevê.
Não... Senhores deputados, em bom rigor, a única coisa que esta norma vem permitir é que os presidentes de câmaras possam integrar o setor empresarial local. Não é mais nada. O resto já está na linha, no número 2. Os vereadores já estão no número 2. Não. Sim, se tiverem tempo inteiro. Em bom rigor, é a única coisa que vem permitir. E vem permitir, desde que o estatuto do setor, não é o estatuto, o regime jurídico do setor empresarial local, que é uma lei própria da Assembleia da República, permita essas inerências. Ou permite ou não permite. E, portanto, vem apenas salvaguardar isso. É a única coisa que está aqui em causa. Estamos em condições de votar ou não estamos em condições de votar? Ou querem pedir o adiamento? Então, podemos votar. O português ajusta-se depois. Vamos, então, votar um novo número que tem que ver com isto que acabámos de referir e que consta da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e do PCP e a abstenção dos restantes senhores deputados. Ajusta-se depois o português mais à frente. Vamos agora votar a proposta do PSD, que é igual à do Partido Socialista, só que no PSD aparece com o número 2 e no Partido Socialista aparece com o número 4. Mas ela é igual, certo, senhores deputados?
Certo.
Vamos votar em conjunto. O número 2 do PSD e o número 4 do Partido Socialista, que são renumerados. Podemos votar, senhores deputados?
O número 3, é isso?
Não, o número 4, o número 3, que aparece como número 3 aqui no guião, sim, e que é igual ao número 2 do Partido do PSD, e que relativamente ao texto originário apenas substitui, é, redação, os cargos políticos do poder local. Vamos então votar, quem vota contra, quem se abstém, foi a abstenção do PCP. Portanto, com a abstenção do PCP ficou aprovado, voto favorável a todos os restantes senhores deputados. Vamos agora votar um novo número proposto pelo Partido Socialista, que eventualmente seria o número 5, se for aprovado. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, pede a palavra.
Muito graficamente, Sr. Presidente, também resulta do parecer da ANMP o facto de sublinhar que, ao contrário do que existe no anteprojeto, no número 6 do artigo 8º, ao qual já iremos, em que se é claro na identificação de qual é o universo de contágio, se quisermos dizer assim, das obrigações que resultam, ou dos impedimentos, melhor dito, que resultam para níveis diferentes de governação autárquica, não temos norma equivalente nesta sede. E sublinha a ANMP que, por exemplo, isto levaria a que um membro de uma Assembleia de Freguesia ficasse impedido de eventualmente interagir no âmbito destas três coisas aqui, referidas no número anterior, por exemplo, com uma área metropolitana, e portanto em que manifestamente o grau de afastamento e de independência entre os órgãos não se coloca. Portanto, o que aqui apresentamos é a reprodução ipsis verbis do que está no número 6 do artigo 8º, para acautelar também estas circunstâncias deste impedimento anterior, para que ele fique coerente com o resto do diploma.
Estamos em condições de votar, senhores deputados, vamos passar à votação. Quem vote este que aparece como número 4, mas que seria renumerado depois para 5, eventualmente, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, não percebi, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, ficou aprovado com o voto sem votos contra, com a abstenção do PSD e do PCP, voto favorável dos restantes senhores deputados. E com isso, o artigo 6º está integralmente votado, nós votámos os números todos, acabámos de votar os números todos e, portanto, não é preciso fazer votação residual. Regressamos ao artigo 5º, agradeço. Regressamos então ao artigo 5º da exclusividade, em que temos uma proposta do Partido Social Democrata, uma proposta do Sr. Deputado Independente e uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Primeiro temos uma proposta para o proémio do número 1, apresentado pelo Partido Socialista. Eu não sei se, pelo Partido Social Democrata, eu não sei se o proémio é diferente. Não é, é só por uma questão de leitura, certo? Em vez de... Sim, deve ser por causa das arrumações. Das remissões. É melhor pôr o presente diploma à cautela para a gente não se enganar nas. Bom, isso depois fica na logística, na redação final. Portanto, vamos votar este proémio apenas. Temos. Vamos votar então. Artigo 5º, página 7. Proposta de PSD.
Só do proémio do número 1.
Só do proémio do número 1, primeiro. É na parte final. Em vez de ser o artigo seguinte, é o disposto no presente lei ou no presente diploma. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Depois vê-se se é presente diploma ou presente lei. Temos agora propostas para o número... Temos para o número 2, exatamente. Começamos por ter, para a linha C, uma proposta do PSD e do seu deputado independente, que é idêntica, certo? E depois temos uma proposta do PS, Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito graficamente também, Sr. Presidente, a proposta tem por base a seguinte filosofia. Neste diploma, como ele é tão transversal e acautela tantos regimes setoriais, parece-nos mais avisado, como fizemos há pouco, remeter para os regimes setoriais respectivos a identificação dos casos em que a docência pode ou não ser possível. E, portanto, há de ser no Estatuto do Pessoal Dirigente, há de ser no Estatuto dos Gabinetes, há de ser no Estatuto dos Deputados, que esta questão terá que ser dirimida e não no regime geral, uma vez que as considerações em cada uma das circunstâncias é distinta. E, portanto, aquilo que admitimos é que este diploma, o regime geral, não tenha ele próprio a resposta e que ela seja colocada, seja no estatuto do cargo respectivo, seja depois no estatuto da carreira docente e nos termos nelas previstas. É que temos.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Ainda bem que foi o Sr. Presidente que é jurista e não eu a dizer que é péssima técnica legislativa, mas se fosse para remeter para os estatutos, devia remeter para um artigo que nós já lá temos atrás, em que remete para os estatutos todos. Já temos um artigo lá atrás que remete para os estatutos todos. Portanto, esta crescente do PS é redundante, é complexo e, usando as palavras do Sr. Presidente, é péssima técnica legislativa. Muito obrigado.
Não foi as palavras do Sr. Presidente, foi uma à parte. Foi um mero à parte. Sr. Deputado Álvaro Batista, precisamos de passar à votação. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Pois, Sr. Presidente, nós também entendemos que devemos passar à votação, mas eu gostava de perceber exatamente, em concreto, a proposta do Partido Socialista, porque parece-me a mim que se utilizarmos esta redação do Partido Socialista, nós, relativamente a estes titulares dos cargos políticos e cargos públicos, a estes que são abrangidos por esta lei, eu fico sem saber se podem acumular ou não podem acumular. E era essa a explicação que eu pedia.
Mas não vamos entrar em debate e, portanto, a explicação fica para depois. Eu vou passar à votação. Vamos votar primeiro a parte que é comum a todas as propostas, que é na linha C das atividades de docência e de investigação no ensino superior. Vamos votar esta parte. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, nesta parte eu depois vou votar...
Não, Sr. Presidente, porque esta parte não tem lá qualquer coisa que é relevante. Porque ela anterior.
Pronto. Já percebeu?
Não, não querem alternativa. Ela é votada cada uma. Só que, Sr. Presidente, eu dou nota que atualmente a redação sobre a qual estamos a incidir diz das atividades de docência e investigação do ensino superior público desde que a título gratuito. Diz público e diz desde que a título gratuito. E a redação é diferente, daí que eu quero votar contra.
Sr. Deputado, é a declaração de voto. Vai. Portanto, quem vota contra o PS, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, com o voto contrário do Partido Socialista e, e o voto favorável dos restantes, ficou aprovado nesta parte. Agora vamos votar o inciso, o acrescento ainda nesta alínea, que remete para os termos previstos nos Estatutos de cada cargo, bem como nos Estatutos de Carreira de Estudantes de Ensino Superior, proposto pelo Partido Socialista. Não. Quem vota contra este inciso? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Partido Socialista, presumo eu. Portanto, ficou rejeitado esta parte da linha C, do número 2. Passamos agora ao número 3, relativamente ao qual há apenas uma proposta do Partido Social Democrata, que está no final da página 7 e que exclui os membros do Governo relativamente às exceções previstas na linha B, C e E. Ou seja, aperta a exclusividade dos membros do Governo. Na prática é aquilo que existe, penso eu. Pelo menos, nunca vi de outra maneira. Vamos votar o número 3 proposto pelo Partido Social Democrata, está no final da página 7. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, com a abstenção do Partido Socialista e votos favoráveis dos restantes senhores deputados, ficou aprovado este número 3. Penso que temos que votar agora o resto do artigo que não foi objeto de nenhuma proposta nas partes, as normas que não foram objeto de nenhuma proposta de alteração anteriormente votadas. Vamos votar o resto do artigo 5º. Quem vota contra? É que nós só votamos as alíneas A, B, C e D do número 1, as alíneas A, B, D, E e F do número 2... E o respectivo para o M.
E pronto.
É isso.
Nós precisamos votar separadamente.
Sim. Diga.
E agora pode ser conjunto.
Sim.
Número 1.
O número 1 com as alíneas todas?
O número 1.
O alíneo 1.
As alíneas
G. Sim. E
a alínea B do número 2.
E a alínea B. Órgãos consultivos e fiscalizadores de entidades públicas, é isso? O PSD pede para votar em separado o número 1 e a linha B de Bélgica do número 2. Número 1 todo. Número 1 todo. É isso.
Depois.
Esse é o primeiro grupo.
Depois. Número 3.
Número 3 já votamos. Quer dizer, não, o número 3 não está, não. O PSD, o que votámos foi um novo número 3 proposto pelo PSD. Este número 3 será 3 ou 4? Não, não. Não.
Substitui,
sim. Considera-se prejudicado, sim. Então, o Sr. Deputado Pedro Algado Lopes pede a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, e pedindo as nossas desculpas porque não nos apercebemos do facto, parece-nos que seria de bom senso incluir também uma nova linha E no número 1, que respeita ao pessoal dirigente da Administração Pública que tem um estatuto próprio. Portanto, se por maioria de razão estamos a indicar aqui o estatuto do gestor público, sugerimos e formulamos oralmente a proposta que também aqui conste em termos... É mesmo só uma questão de coerência sistemática, mas de facto escapou. Do Estatuto do Pessoal Dirigente da Administração Pública. Normalmente ele vem antes do Estatuto do Gestor Público, porque é a administração direta e indireta. Portanto, seria uma nova linha D e a...
Sim, senhor. Isso não altera o pedido de votação em separado da parte do PSD, certo?
Não.
Não altera.
Se eu queria ser D e a outra seria
E. E depois a arrumação logo se vê. Vamos, então, a pedido do PSD, relativamente ao remanescente do artigo 5º, remanescente no sentido as normas relativamente às quais não for votada nenhuma proposta de alteração, vamos, o PSD pede para votar primeiro, como primeiro grupo, o número 1, integralmente, com esta nova alínea do Estatuto do Pessoal Dirigente, e a alínea B do...
E a alínea, neste caso, Sr. Presidente, é a alínea A.
Não é B, é A. Peço desculpa.
Eu explico também, Sr. Presidente, porque esta introdução que agora foi...
Eu explico, porque esta introdução que agora foi, esta proposta que foi agora feita pelo Partido Socialista e que nós achamos que foi bem apresentada, muda o nosso sentido de voto relativamente às alíneas do número 1.
Do número 1?
Sim.
Vamos então votar com o primeiro grupo, o número 1, com esta nova alínea, e a alínea A do número 2, certo?
Sim.
Votar em conjunto estas duas partes. Número 1. Vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 1 fica aprovado por unanimidade. Agora vamos à alínea A do número 2. E depois votamos as restantes alíneas que não foram votadas, porque só a alínea C é que teve propostas de alteração. Vamos votar primeiro a alínea A. Podemos passar? Vamos votar a alínea A, então. Quem vota contra? Quem se abstém? A alínea A fica aprovada por unanimidade. Vamos agora votar as restantes alíneas e o corpo do número 2.
Que é B, D, E e F.
Exatamente. B, D, E e F, porque a alínea C já foi objeto de uma votação.
A B separada das restantes, por favor.
Portanto, primeira B. Vamos votar a primeira B. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD e do seu deputado independente, Paulo Trigo Pereira, e votos favoráveis dos restantes senhores deputados, ficou aprovado. Agora, a alínea D, E e F. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado por unanimidade as restantes alíneas. Vamos agora passar ao... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a C foi objeto de propostas de alteração.
Sou eu que peço, Sr. Presidente.
Peço desculpa, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aguardei pelo final da votação do artigo 5º para não perturbar o desenvolvimento das votações, mas quero pronunciar a título de declaração de voto sobre o resultado da votação de há pouco verificada em relação à linha C do número 2, no que diz respeito às atividades de docência e de investigação no ensino superior. De acordo com a norma que acabou de ser aprovada, do que aqui resulta é que para as funções políticas e de altos cargos públicos, mesmo em regime de exclusividade, passa a ser consentido a acumulação com remuneração de atividades de docência e de investigação no ensino superior. E a questão que eu coloco em termos de declaração de voto é qual é o valor que justifica esta discriminação desta profissão em relação a todas as demais. É um privilégio dado no âmbito da atividade profissional do ensino superior, em detrimento de todas as outras profissões. Diria mais, do ponto de vista subjetivo, é uma arrogância de posição em relação ao privilegiar de uma atividade, em detrimento de todas as outras. no quadro de um princípio de exclusividade da atividade política ou da atividade de alto cargo público, não há nenhuma razão para fazer esta discriminação positiva desta atividade em relação a todas as demais. E, feita esta declaração de voto, a propósito do que acabou aqui de ser aprovado, faço uma extensão, sob a forma interrogativa, sobre o que é que vai acontecer no Estatuto dos Deputados. No Estatuto dos Deputados, os senhores deputados que votaram isto desta maneira, preparam-se para fazer do mesmo modo? Para que depois fique então uma solução em que deputados em regime de exclusividade ficam, todavia, admitidos a poder exercer de forma remunerada uma atividade de docência? É verdadeiramente uma solução que, se for igual a esta, se for igual a esta, continua a ser um privilégio atribuído no regime dos deputados. Mas se for diferente para os deputados, e eu entendo que deve ser diferente no sentido de ser uma norma mais exigente, há que nos perguntarmos porque é que penalizamos os deputados em relação a esta solução e a admitimos para todos os outros titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Apresentei uma proposta neste sentido. Eu acho que o deputado Jorge Lacão está-se a esquecer, se calhar, de uma série de acumulações que são permitidas com vencimentos públicos, que estão neste diploma, e eu vou lembrá-las. Está a dar a ideia que esta é a única acumulação. Não é. Um deputado, com este diploma e com aquilo que está aqui a ser aprovado, pode ser autarca em meio tempo e ser remunerado. Isso, pode. Um presidente de junta de freguesia, um presidente, eu acabei de falar com um que até é líder e vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, portanto não me interrompas, se faz favor, Pedro Delgado Alves. Está bem, ouve lá. Ao tempo parcial, se calhar não sei o termo, em regime de meio tempo, ok. É possível acumular, portanto, o deputado Madalgados que me refute isto, se quiser, depois, é possível acumular vários tipos de situações é possível ser um deputado sem exclusividade e ser um presidente de junta de freguesia a meio tempo, é possível ser um presidente, um autarca, e ser, por inerência, membro de um conselho de administração de uma empresa pública, é possível já ser um alto cargo dirigente por uma exceção aberta, e a meu ver bem, ainda bem que o deputado Pedro Delgado Alves incluiu o inciso do Estatuto do Pessoal Dirigente também aqui nos estatutos, porque foi feita uma alteração ao Estatuto do Pessoal Dirigente que o Ministro da Tutela... E isto é muito importante até para responder a esta uma objeção do deputado Jorge Lacão, é que foi aprovado uma alteração ao decreto-lei ou do Estatuto do Pessoal Dirigente em que o Ministro da Tutela pode, excepcionalmente, permitir que o pessoal dirigente possa exercer essas funções. E porquê? Agora deixo para o fim o porquê. Porque, de facto, uma atividade do Centro de Investigação, e acho que há aqui muitos docentes e, portanto, eu podia dizer que tenho, não é preciso, mas há muitas pessoas que exercem essas atividades aqui, portanto, escusamos de estar todos a fazer essa declaração, significa, do meu ponto de vista, modesto, uma reflexão que é necessária e é importante, não é? Sobretudo na vertente de investigação, para o exercício de todos estes cargos. Tomara eu e tomáramos nós, e isto é um incentivo e, portanto, acho que isto foi um progresso, obviamente, que ao nível, e não faço agora aqui distinções entre universidades nem instituições de ensino superior, que houvesse mais gente que está simultaneamente a fazer investigação e a fazer aquilo que, e com isto termino, que os partidos políticos deviam fazer e não fazem, que era ter think tanks a pensar as políticas públicas. Termino.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Eu queria dizer o seguinte. Eu creio que nesta giga-joga de votações que aqui houve, de facto, alterou-se um regime que existia no diploma, que existe, não está em vigor, que do nosso ponto de vista não devia ter sido alterado. E, portanto, eu imagino que possa ter havido da nossa parte um equívoco na votação, porque, de facto, a formação que estava, em que se referia ao ensino público e à gratuitidade, não era a nossa intenção que fosse alterada. E, portanto, se votarmos algo que o altera, foi um equívoco da nossa parte. E, portanto, havendo possibilidade de corrigir essa votação...
Já iremos à correção da votação depois das declarações de voto. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, é no mesmo sentido e muito sinteticamente queremos corrigir a votação desse ponto para voto contra. A proposta do Bloco de Esquerda não pretendia alterar o regime atualmente em vigor. Somos sensíveis aos vários argumentos apresentados pelo Sr. Deputado Jorge Lacão e, por isso, em consonância com essa opinião, queremos fazer essa alteração de votação.
Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, neste momento, a declaração de voto já no sentido da, já depois da alteração do sentido da votação, para dizer o seguinte. Quando o PSD fez esta proposta de alteração, pensou na coerência e no equilíbrio do sistema e tendo por base alguns princípios que passo a enumerar. Em primeiro lugar, que o objetivo desta Comissão, na nossa perspectiva, é promover uma maior transparência na vida política e não criar um sistema de incompatibilidades e impedimentos que impeça trazer para a vida pública os melhores. Nós, a partir do momento em que a vida pública pretende propiciar, através da gestão daquilo que, que são os bens da coletividade, propiciar melhores condições para todos os portugueses, nós entendemos que deve haver condições para estarem cá os melhores. E, por outro lado, temos que respeitar aquilo que nós entendemos serem os princípios constitucionais. A proposta que obteve as votações, o voto favorável iniciariamente e que agora vamos ver como é que vai ficar, estabelece desde logo o seguinte, estabelece uma contradição que na nossa perspectiva é insanável entre os docentes do ensino superior e os investigadores que trabalhem no setor público e os docentes e os investigadores que trabalhem no setor privado. E nós não conseguimos perceber o porquê dessa alteração, porque ambos têm carreiras profissionais, ambos exercem exatamente a mesma atividade. E nessa perspectiva nós não conseguimos perceber porque é que uns podem continuar a lecionar e os outros não podem continuar a lecionar. Depois coloca em causa, no que diz respeito, na nossa perspectiva, resolvido este problema de igualdade, e resolvendo-se este problema de igualdade no nosso entendimento, se permite que os investigadores que estão na vida pública possam continuar a lecionar no setor público, também deve permitir-se o mesmo relativamente aos do setor privado. Agora, impor a gratuidade do desempenho de funções, para nós coloca em causa algo que é sagrado, que é o direito à remuneração de quem trabalha. Nós não conseguimos entender como é que se pode obrigar alguém a trabalhar gratuitamente, porque não pode deixar, quem trabalha tem que receber a sua remuneração. E por isto e por isso mesmo o sentido desta nossa proposta e o sentido das nossas votações. Acrescentar apenas o seguinte, que, e isto relativamente à declaração de voto do Sr. Deputado Jorge Lacão, que a proposta do Partido Socialista não tem a virtualidade de permitir a igualdade entre todos os docentes e os investigadores, porque remete para os respectivos estatutos as definições. E, portanto, vão continuar, se houver, a nível dos diversos estatutos, normas divergentes, vão continuar a existir divergências. E, portanto, nós entendíamos que era importante que esta questão ficasse tratada no sentido da liberdade de acumulação de funções por parte de docentes e investigadores, no setor público e no setor privado, e que todos, salvaguardando as especificidades, e é importante dizer-se que no setor público os investigadores não podem acumular, pelas especificidades do respectivo regime, remunerações, mas preservando aquilo que para nós deve ser essencial, que é o direito à remuneração relativamente àqueles que não tenham nenhuma norma especial que o impeça. E é só. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu pedi que fôssemos rápidos, porque senão, de facto, os seus deputados estão a querer rediscutir o assunto, que é uma coisa...
Oh, Sr. Presidente, a partir do momento que até se quer revotar o assunto, compreenda que nos obriga necessariamente a ter que intervir. E eu iria dizer duas ou três coisas a título também de declaração de voto. Eu compreendo a declaração de voto do Sr. Deputado Jorge Lacão. Agora, é um facto que está por resolver aquilo que é a relação entre o tratamento da docência face às outras profissões, sendo que aí, se calhar, é onde o CDS discorda de quem defende modelos tendencialmente de exclusividade, fechados, blindados, e que fecham aquilo que é exercício da atividade política a determinados grupos e não permitem a permeabilidade entre aquilo que é a sociedade civil e a sociedade e aquilo que são aquilo que é o exercício das responsabilidades políticas ou públicas. E é bom sublinhar que quanto mais exclusividade, para quanto mais exclusividade este sistema apontar, mais interrogações vão criar na comunicação social, como aliás agora são públicas, as questões familiares, as questões de conjugalidade e o facto de se olhar para a política como uma profissão. E, portanto, há uma discordância de fundo, compreendendo a objeção do seu deputado Jorge Lacão, há uma discordância de fundo em relação à perspectiva que por ele é apresentada. E por isso o CDS votou a favor da alteração. Agora, é evidente que está por resolver aquilo que é a distinção público-privada, aquilo que é remunerado não remunerado, mas também gostaria de dizer uma coisa. Naquilo que é um processo de transparência, em que tanto se exige, do ponto de vista da legislação, tenho visto quem tem funções de docência fazer estas intervenções, sem sequer se dar o cuidado de declarar o seu próprio conflito de interesses, eventual conflito de interesses, como está obrigado a fazer. E, portanto, no âmbito de uma comissão de transparência, fazerem-se intervenções sem primeiro declarar, sem primeiro fazer essa declaração, com toda a franqueza, é obrigatório fazê-lo sempre que se intervém no debate, como o Sr. Deputado sabe.
O último pedido de Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta temática, que estranhamente é das mais apaixonantes, eu devo dizer que normalmente, quando se desencadeia uma argumentação ad hominem, normalmente ela é logo fraca porque não vai aos argumentos. Quando ainda para mais a argumentação ad hominem falha duplamente nos argumentos que apresenta, mais fraquinha e insustentável ela se torna. Ora, portanto, já agora faço as declarações de interesses todas, já que o ponto é esse. Mas já agora recordo, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro dava nota disso, mas o que é facto é que é através do registro de interesses dos deputados em que estão identificadas as atividades que eles exercem, ou que podem exercer, que se faz esse escrutínio. E, curiosamente, em relação precisamente aos dois temas colocados, exerce funções autárquicas, como é sabido, publicamente e registado, em regime de não permanência e não em regime de tempo, que esse é impossível nos termos do Estatuto dos Deputados, algo que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira deveria saber, tendo em conta quer as propostas apresentadas nesta sede deste diploma, quer nas do Estatuto dos Deputados, e quer do que lhes respeita, é o que está em vigor e é o que se pretende que continue em vigor, precisamente na linha dos pareceres emitidos pela Comissão de Ética ao longo de vários anos. O regime de meio tempo não é possível. E o
Presidente da bancada do Partido Socialista.
O que é que é? Senhor Presidente, se me permite. Portanto, é particularmente claro, em primeiro lugar, que os regimes que admitem no passado, no futuro, na sequência destas alterações, são particularmente claros em sublinhar que é sempre em regime de não permanência e a lei não o altera. E, por outro lado, também o segundo aspecto, e também sou docente que, efetivamente, ao contrário do Sr. Deputado Álvaro Batista dizia há pouco, dou aulas gratuitamente, não me sinto constrangido pelo facto de dar aulas gratuitamente porque o faço por opção. Isto é, tomo a opção de lecionar, conhecendo que o regime é este, e posso optar por não o fazer e, portanto, não se coloca uma questão da irredutibilidade da remuneração, precisamente porque é esta a regra que está no Estatuto e que é conhecida de todos. E, portanto, há, de facto, um problema de fundo, que é aquele que o Sr. Deputado Jorge Lacão coloca, que tem a ver com um princípio no qual assentava a organização das várias possibilidades de exercício destas funções, e estas normas orientavam-se para o exercício de funções públicas de acordo com um princípio geral de não acumulação de duas remunerações públicas, que é o que está subjacente, quer às normas do Estatuto dos Deputados, quer às que encontramos no Estatuto do Pessoal Dirigente, quer às que encontramos noutros locais. Daí, e que é curioso, a virtualidade inicial da proposta que o Partido Socialista apresentou. para tentar superar estas dificuldades. Que era qual? Que era qual? Era sublinhar que a muita diversidade de casos que se colocam neste momento, neste diploma, sobre o mesmo chapéu, se calhar não são todas merecedoras da mesma conclusão quanto ao que é que pode ser acumulado a nível de exercício público ou privado e o que é que deve ser remunerado e não deve. Daí, devolver-se, na proposta que apresentámos, respectivamente para cada estatuto. O Estatuto dos Deputados tem uma regra que é conhecida, que vigora há largos anos, que nós não pretendemos alterar neste contexto e que tem uma regra clara para os deputados. A regra do Estatuto do Pessoal da Administração Pública já é distinta, porque entende que há uma possibilidade de compatibilização distinta e, portanto, admite, em alguns casos, a acumulação parcial de algumas remunerações. O Estatuto do Gestor Público, o Estatuto dos Gabinetes, todos eles têm respostas diferentes para estes temas, porque todos fazem uma ponderação, caso a caso, em relação a cada uma daquelas funções, depois articulada, obviamente, com os estatutos das carreiras docentes universitárias e do Instituto Superior Politécnico, em função do tempo, da percentagem de tempo que deve ser alocada a estas funções, e é do conjunto e da soma de tudo isto que nos parece ser razoável construir um regime jurídico. Porque senão estamos a criar, de facto, permita uma expressão, um pouco a mata-cavalos, um regime absolutamente transversal, sem refletir, e eu penso que no meio desta norma as posições já expressas pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda evidenciam isso mesmo, que é o facto de, para corrigir um aspecto, deitou-se o bebé fora com a água do banho de uma parcela que era consensual até este momento. E, portanto, neste tópico, que está muito longe, diria eu, de ser aquele que mais atenção nos deveria merecer. Mas o que é curioso é que todas as preocupações do mundo temos, grandes arautos da transparência, mas depois bate-se à porta a questão da docência e de repente, toda esta função já é diferente de todas as outras, esta função merece todas as exceções do mundo, esta função é diferente de todas as outras. Não acho que seja. E, portanto, precisamente para manter a ligação à atividade profissional que tenho, que é a minha atividade profissional de base, que é docente do ensino superior, entendo que opto por dar aulas gratuitamente na instituição de ensino superior de cujo mapa de pessoal faço parte. E tomo essa opção. Não sou obrigado a fazê-lo, portanto a questão da objeção de há pouco existe, mas penso que é um equilíbrio entre as várias funções e que permite adequar de forma muito mais proporcional os esforços que aqui estamos a fazer. E, portanto, caso haja, como o Sr. Presidente, como o Sr. António Carlos Monteiro há pouco dizia, uma revotação, se é que seja, deixa à consideração de todos que voltem a ponderar a proposta que o PS apresentou, porque é equilibrada no sentido em que permite ajustar, no fundo, tailor-made, portanto, um fato à medida de cada cargo e de cada exercício de função, mais do que estar a criar uma proibição genérica. De resto, mantemos a nossa posição. No caso da nossa proposta ser chumbada, obviamente preferimos que se mantenha aquela que consta da versão do anteprojeto.
Bom, senhores deputados, eu não vou reabrir a discussão. Se é um ponto de ordem, faça favor.
É só, Sr. Presidente. Só para dizer ao Sr. Deputado Pedro Albano.
Oh, Sr. Deputado, isso
não, Sr. Presidente,
já fez uma declaração de voto.
Sr. Presidente, nesse caso, faça um ponto de ordem à mesa que, para, na sequência da intervenção do Sr. Deputado, para que a gente possa reequacionar a proposta do Partido Socialista, precisamos que ela volte a ser votada e isso tem que ser o Partido Socialista a pedir essa nova votação em função da alteração dos sentidos de voto, quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português, relativamente à proposta do PSD que tinha sido aprovada.
Fazemos essa proposta, sem dúvida.
Eu primeiro
até porque ela não prejudica, ou seja, desaparecendo a outra, ela deixa de estar prejudicada.
Senhores deputados, eu primeiro vou perguntar ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, primeiro ao Partido Comunista, qual é a votação que quer corrigir. Do PSD e do Sr. Deputado Independente. Do PSD, do Sr. Deputado Independente, certo? Quer passar de voto favorável para voto contrário? E o Bloco de Esquerda? Bom, vamos lá ver. A proposta, reformulando, a proposta do PSD para a linha C e do seu deputado independente, que eram iguais, foram votadas em conjunto, têm como votação, são rejeitadas com os votos favoráveis do PSD, do CDS, do seu deputado independente e os votos contrários dos restantes senhores deputados. A proposta para a linha C do número 2, que era comum ao PSD e ao seu deputado independente. Se ninguém quer rever a votação da proposta do PS, ficaram todas recusadas as propostas de alteração, temos que votar é a proposta base.
Eu pensei que a dupla, face ao chumbo da anterior...
Ninguém pediu, mas ninguém peço pediu eu. Para... Mas o Sr. Deputado
não, mas, já ninguém, favoravelmente. Ah, não estou a perceber. Ninguém pede...
Ninguém pediu para mudar o seu voto.
Depende isso. Não, pede o PSD, parece-me.
Sr. Deputado António Filipe.
Vou deixar claro um pequeno ponto, porque isto pode criar confusão. Ou seja, quando nós votámos a favor, a formação que acabou por ficar foi no pressuposto que não ficava só aquilo. Ou seja, nós segmentámos a votação e, portanto, até ao ponto das atividades de ciência e superior, ponto, até aqui tudo bem. Só que se não ficar mais nada, tudo mal. E, portanto, aqui o nosso não foi propriamente um equívoco da nossa parte, mas foi um equívoco, foi gerado pela metodologia de votação. Pela metodologia de votação, ou seja, se soubéssemos que não ficaria mais nada, não teríamos votado a favor. Não é?
Sr. Presidente,
o deputado Álvaro Batista.
Perante o chumbo da proposta apresentada pelo PSD, o PSD quer alterar o sentido de voto relativamente à proposta do Partido Socialista para abstenção.
Mais alguém quer alterar o sentido de voto relativamente? Não. Portanto, a proposta de alteração da alínea C fica aprovada com os votos favoráveis com o voto favorável do PS, a abstenção do PSD e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Passou a ser assim a votação corrigida pelos senhores deputados. E, portanto, temos... A C de base está prejudicada porque há uma proposta de alteração. Temos que votar a alínea D, E e F da proposta base, uma vez que, relativamente a essas, não houve nenhuma proposta de alteração. Já está votado? Está votado. Então vamos passar para o artigo 7º. Sim, é um pedido incontornável. Senhores deputados, seguimos só até às duas. Eu não posso seguir mais que as duas. Conforme combinado, depois seguimos a seguir ao plenário. Continuaremos os trabalhos até às duas. Paramos às duas imperturbavelmente e continuaremos as votações imediatamente após as votações do plenário. Sim, senhor. Então, suspenderemos os trabalhos às 10 para as 2. Às 10 para as 2. Às 10 para as 2, suspendemos os trabalhos. Vamos retomar os nossos trabalhos, senhores deputados. Passando ao artigo 7º, relativamente ao qual temos propostas para o número 1 da parte do PSD, da parte do... Para o proémio do número 1, eu acho que não vale a pena votarmos, que é uma questão meramente de redação, que tem que ver com a numeração do texto final. Portanto, o PSD diz que é o artigo... O texto base dizia que era o artigo 9º, era um lapso. O PSD diz que é o artigo seguinte, o Sr. Deputado Independente diz que é o número 2 do artigo 8º, que é o artigo seguinte, e o PS diz que é o artigo 8º, que é o artigo seguinte. Portanto, essa parte eu acho que não vale a pena votar, ficava para a redação, para a arrumação final do texto, quando a gente depois votar a sequência dos artigos. Até porque com o dito artigo 4A lá atrás pode nem ser 8º, e portanto o artigo seguinte até acho que é o mais prudente, mas ver-se-á depois à frente. Agora, em termos substantivos, temos uma proposta do Partido Socialista no respeitante às alíneas, não ao proémio, portanto, às alíneas, reescrevendo a alínea A, B e C. E temos uma proposta do Sr. Deputado Independente apenas para relativamente à alínea C. Portanto, vamos votar primeiro as propostas do Partido Socialista para as emendas na alínea A e B, do número 1 do artigo 7º. Certo? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com a abstenção do PSD e do CDS-PP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora, para a alínea C, do número 1 do artigo 7º, temos primeiro a proposta do Partido Socialista para se acrescentar o inciso na segunda linha, onde se diz em que aquelas empresas e pessoas coletivas sejam destinatárias da decisão. Em vez de intervenham, sejam destinatárias da decisão.
É também uma formulação proposta num dos parceiros remetidos. Exatamente. Uma vez que uma mera intervenção no procedimento não significa que a entidade seja efetivamente potencial beneficiária da decisão, e esta sejam é mais rigorosa.
Exatamente. Portanto, vamos votar primeiro este inciso. Substituição do intervenham por sejam destinatárias da decisão. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação, portanto, aprovado com a abstenção do PSD e do CDS e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora vamos votar a proposta do Sr. Deputado Independente, que é nessa alínea C, a eliminação da palavra formalmente. Em vez de procedimentos formalmente administrativos, ficasse apenas procedimentos administrativos, que juridicamente é diferente. Mas vamos votar esta proposta. Quem vota? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
É mesmo só uma dúvida. A razão pela qual este inciso aqui se encontra prende-se com o facto de estarmos a falar de... onde é que estamos? Estamos a procurar aqui abranger circunstâncias em que alguns dos titulares de cargos não estão inseridos formalmente na administração pública, mas ainda assim praticam atos em matéria administrativa. Portanto, era a razão de ser desta matéria. Eu penso que suprimir o formalmente não acarreta consequências jurídicas, porque uma interpretação sistemática levará a que continuem a ser considerados. Mas, no fundo, a razão de ser deste formalmente não é despicienda. Tem a ver com o facto de haver a prática de atos materialmente administrativos fora deste contexto e, portanto, era a razão de ser. Mas não queria só deixar esta nota. Seja qual for o resultado da votação, eu penso que a interpretação a dar ao preceito será a mesma.
Vamos votar. Não foi retirada a proposta, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com o voto contrário do PSD e do CDS, a abstenção do PS, Bloco de Esquerda e PCP, e o voto favorável do Sr. Deputado Independente. Temos agora, para o número 2, uma proposta, primeiro de eliminação, votamos essa primeiro, não sendo votada, a proposta de eliminação que aparece da parte do Partido Socialista, que é da extensão do impedimento referido no número 1 aos titulares referidos no artigo 4º, que a gente já sabe o que estamos a falar, independentemente da arrumação que façamos lá atrás, quando pratiquem atos em matéria administrativa. O PS quer explicar a proposta de eliminação?
Fundamentalmente, estamos perante circunstâncias em que qualquer uma destas entidades, mesmo na versão acrescentada agora, ou abrange magistrados, ou abrange o Procurador de Justiça, ou abrange membros dos Conselhos Superiores. E, portanto, a prática de atos administrativos com este perfil é praticamente reservada para hipóteses académicas de cadeira de Direito Administrativo de segundo ano. Portanto, praticamente inexistentes. E gerador, potencialmente, de maior ruído do que a sua não inclusão. Isto é, a única razão pela qual se propomos a eliminação, viveremos confortavelmente com a sua manutenção. Mas é pelo facto deste diploma se destinar a regular, substantivamente, impedimentos destinados a titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Enquanto a estas categorias do artigo 4º, apenas estamos a impor as obrigações declarativas. E, portanto, na realidade, ficará aqui um desfasamento para um conjunto de entidades para as quais só estamos a criar obrigações declarativas. Depois, afinal, aparentemente, há aqui uma obrigação substantiva ao arrepio dos respectivos estatutos que optámos por não regular nesta sede. Portanto, é mais coerente que ela não conste do que conste, uma vez que fizemos esta migração para estes artigos em que só estamos a criar obrigações declarativas. E, portanto, parece-nos que é de eliminar este número, que ainda para mais resulta de obrigações gerais do Código de Procedimento Administrativo e de outras aplicáveis por outra via.
Sim, senhor. Está feita a explicação. Eu, pessoalmente, não tenho nada a opor. Lembrava apenas em à parte que isto surgiu por proposta do Partido Socialista durante o debate. Mas a todo o tempo estamos a tempo de melhorar e de rever as opiniões. Vamos então primeiro propor a eliminação, ficando o artigo 7º apenas com o número 1, que passaria a corpo do artigo. Eliminação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, não é aprovada a eliminação, com o voto contrário do, do PSD e do Bloco de Esquerda, a abstenção do PCP e o voto favorável do PS, do deputado independente. Ah, eu pensei que o PSD estivesse... para corrigir, portanto, foi recusada com o voto contra do PSD e do Bloco de Esquerda, voto contra, voto a favor do PCP, do PS e do seu deputado independente e abstenção do SPP. Vamos então votar, não sendo eliminada, a redação proposta pelo PSD, sendo certo que a remissão para o artigo 4º, relembrar apenas aos seus deputados, tinha que depois ser aferida, e temos que ser aferida conforme ficar arrumado lá atrás. Portanto, sabemos o que estamos a votar. A remissão é que depois tem que ser, é uma questão depois de correção das remissões. O 4 e 4A, logo se vê, pois é uma questão... É o conjunto, a partir do conjunto dos dois, depende da arrumação, a remissão. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do PSD, do Bloco de Esquerda, do Sr. Deputado Independente e a abstenção dos restantes senhores deputados. Com esta votação, fica precludido a totalidade do texto base, porque houve alterações para todas as normas. Passamos então para o artigo 8º. Artigo 8º relativo aos impedimentos, em que há propostas do PSD e do Sr. Deputado Independente. A primeira proposta tem que ver com o número 3. Vamos votar primeira proposta do PSD, porque eventualmente a sua aprovação faz precluir a proposta do Sr. Deputado Independente. Podemos votar, Sr. Deputado? Bom, vamos votá-la. A proposta do PSD para o número 3... Quem vota contra? Do PSD. Quem se abstém? O PSD vota a favor, portanto foi rejeitada com o voto favorável do PSD e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar a proposta de alteração por número 3, que consta das propostas do Sr. Deputado Independente. Por número 3. Quem vota contra? Quem se abstém?
Do
seu deputado independente para o número 3. Não, não. Proposta para o número 3, está na página 15, do seu deputado independente. Número 3, quem vota contra, quem se abstém, foi rejeitada com o voto contrário do PSD e do PS e o voto favorável de todos os restantes senhores deputados. Portanto, as alterações estão rejeitadas, depois vamos ter que votar o texto base. Para o número 4, temos apenas uma proposta do seu deputado independente. Vamos votar essa proposta, que é uma alteração da parte inicial do número, uma vez que depois tem pontinhos entre parênteses, portanto, o que quer dizer que é só proposta para alteração da parte inicial e depois segue o texto igual ao texto base. Vamos votar esta proposta para o número 4, que consta da página 15. Quem vota contra... No fundo, retira o ainda que não se encontrem separados pessoas e bem. Certo? Essa parte, a parte que é retirada nesta proposta... A parte que é retirada nesta proposta é, ainda que não se encontrem... que não se encontrem separados pessoas e bens. Não... Não vamos debater a proposta. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta é rejeitada com o voto contrário do PSD, do PS e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora temos uma proposta do PSD para o número 7 e para o número 8. Eu pergunto se podemos votar em conjunto estas duas propostas. Vamos votá-las. 7 e 8 do artigo 8º, proposto pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com o voto favorável do PSD, a abstenção do PS e o voto... A abstenção do PS e do CDS-PP e o voto contra dos restantes senhores deputados. Agora temos uma proposta do Sr. Deputado Independente para o número 9, para o proémio do número 9... Do mesmo artigo. Estamos em condições de passar à votação? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Queria só pedir um esclarecimento ao proponente, mas deixaria de ser publicitado no portal dos contratos públicos e ficaria a constar apenas do contrato? É menos publicidade. Porque está no contrato ou não, até pode estar. Porque às vezes o contrato nem sequer é anexado no portal dos contratos, porque piora a redação nesse sentido da transparência. O que é inovador? É a pergunta que eu não sei. Ou seja, parecia-nos que era inovador apenas não estar no portal. Eu perguntava o que é que acrescenta, porque se calhar mais vale inserir o acrescento, caso ele seja atendível, na redação que já temos. E a seguinte sugestão, se a questão é essa, o que o Sr. Deputado quer sugerir é, devem ser objeto de referência no contrato e de publicidade no portal online dos contratos públicos, tal. Sim. E se é isto...
É isto? Eu chamo a atenção que depois o contrato é inválido, se uma pessoa desconhecer. É o que acontece.
Já
vai
será.
Acontecer.
Mas já será, Sr. Presidente.
Não, se for só o problema da publicidade... Vejamos,
eu estou a fazer a pergunta,
da...
eu sei que não é para abrir debate, mas a questão é pertinente pelo seguinte. Se nós extraímos consequências na prática dos atos em causa, que ela veja e haja um momento no contrato em que ela surja, não é despiciando e até faz algum sentido. Ou seja, porque uma coisa é, eu depois publico no portal e depois no momento da celebração, efetivamente, não estar ali, vieram a este notário no dia não sei quanto e não sei que mais, o senhor não sei quantos, que por acaso é familiar no tal, no grau tal, não sei o quê. Isso é um fator relevante e, portanto, eu sugeriria que se calhar se fizesse a formulação no sentido, pega-se no número 9 da proposta base e diz, deve ser objeto de publicidade no portal online dos contratos públicos. Ou melhor, ao contrário, deve ser registado, deve ser objeto de referência no contrato e objeto de publicidade no portal online dos contratos públicos. É isto, não é?
Sim. Eu acho que mudando a ordem da frase, está aqui, deve ser objeto de publicidade no portal online dos contratos públicos com o averbamento da relação em causa. Deve ser objeto de averbamento da relação em causa no contrato e publicado no portal online dos contratos públicos.
Deve ser objeto de averbamento da relação em causa. Devem ser objeto de averbamento no... da relação em causa. Os contratos celebrados pelas pessoas coletivas públicas, cujos órgãos titulares de cargos públicos e altos cargos públicos são titulares com as seguintes pessoas com as quais mantêm relações familiares, bem como...
Eu, se me permite, é mais fácil manter a minha relação e no final... Só no final é obrigatório, obviamente, a existência de uma relação de parentesco com as seguintes pessoas, bem como a publicidade no portal online dos contratos públicos. Não?
Reparem, devem ser objeto de... Se pusermos no início é mais fácil. Devem ser objeto de averbamento no contrato e de publicidade no portal online dos contratos públicos com indicação da relação em causa. Pode ser assim? Pronto. Vejam se concordam. Devem ser objeto de averbamento no contrato e de publicidade no portal online dos contratos públicos com indicação da relação em causa, para não repetir a palavra, os contratos tal, 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 tal. Então eu vou repetir, Sr. Presidente, se me permite. Devem ser objeto de averbamento no contrato e de publicidade no portal online dos contratos públicos com indicação da relação em causa, etc, etc, etc.
Esse também tem um problema, Pedro. É que...
Bom, então vamos votar, a mesa tomou nota, vamos votar esta redação, depois se houver aprimoração na redação final, far-se-á. Vamos então votar o princípio que é o averbamento tem que estar quer no contrato, quer no portal. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com o voto contrário do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Temos agora uma proposta do PSD para a eliminação da alínea B, que é os colaterais até ao segundo grau. Os colaterais, pronto. Proposta de eliminação da alínea B, que diz respeito aos colaterais. Quem vota... Oh, Sr. Deputado, as alíneas dão as relações de parentesco que devem ser averbadas. E o PST propõe que se elimine os colaterais, à semelhança do que já se fez noutros artigos. Ficar os cônjuges, os ascendentes e os unidos de facto, não sei o quê, mas... Podemos votar, Sr. Deputado? Temos de votar só a proposta de eliminação da alínea B, depois vamos votar o resto. Proposta de eliminação da alínea B. Quem vota contra? Quem se abstém? Eliminação dos colaterais. Vamos. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto favorável do PSD, o voto contrário do Bloco de Esquerda e a abstenção dos restantes senhores deputados. Eliminação da alínea B. Mas para a linha C temos uma proposta, ficou aprovado. Para a linha C temos uma proposta do Sr. Deputado Independente no sentido de ser todos os cônjuges e não apenas os que se encontrem separados de pessoas e bens do titular. Certo? É essa a proposta. Portanto, eliminação relativamente à parte do texto base. Sim. A proposta de não inscrito. E o texto base está na página 17 para poderem verificar a diferença. Vamos votar a proposta do Sr. Deputado Independente. Vamos votar a proposta do Sr. Deputado Independente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica rejeitado com o voto contrário do PSD, do PS e do CDS-PP. O PCP votou a favor ou absteve-se? E o voto favorável dos restantes senhores deputados, além do proponente. Ficou rejeitado. Temos... Sim. Senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Só uma declaração de voto. Note-se que, de acordo com a norma que vigora, estes contratos, quando não abrangidos pelas categorias que não têm de declarar, não podem ser celebrados. Porque é o impedimento. Ou seja, faria sentido na proposta do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira há pouco, só para explicar o sentido de voto, se tivesse sido aprovada a alteração sistémica, faria sentido esta. Não tendo sido aprovada a outra, que continua a colocar uns nos que impedem a celebração de contratos e outros nas obrigações declarativas, parece-nos que o equilíbrio se alcança dessa maneira, porque quem não está nesta situação não pode todo celebrar e, portanto, a coisa resolve-se por essa via.
Bom, vamos votar agora a proposta de alteração do PSD para o número 10. Certo? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do PCP, a abstenção do CDS-PP, voto favorável dos restantes senhores deputados. Voto favorável dos restantes senhores deputados. Há uma proposta para a parte final, também do número 10, da parte do senhor deputado independente, mas que eu perguntava se ela ficou prejudicada ou não pela votação que acabámos de fazer, porque eu acho que, aparentemente, sim. Sr. Deputado.
O intervalo é na outra. O intervalo superior é na outra. Aqui o intervalo tem de ser inferior. Não é?
Está retirado. Temos, por último, uma proposta de alteração do PSD para o número 11. Podemos votar? Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Só não percebi como é que votou a proposta que está no final da página 14 para o número 11, redação do número 11. Podemos? Número 11, final da página 14. Podemos votar? Podemos votar? Falta só o CDS. Mas quer... Número 10. Então, não altera, ele já tinha sido aprovado, mas também com a votação favorável do PCP.
Porque a do número 10 alarga a publicidade a mais contratos do que estava anteriormente. Que, na realidade, são aqueles que nos parece
CDS,
que deixam de estar abrangidos por 11.
Senhores deputados do CDS, podemos... O número 11. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, fica aprovado com os votos favoráveis do PSD, do PS e do PCP. Portanto, com votos favoráveis do PSD e do PCP, com a abstenção do PS e votos contrários dos restantes senhores deputados. Certo? Vamos votar, então, as normas do artigo 8º que não tenham sido objeto de aprovação de qualquer alteração. As normas do texto base que não tenham sido objeto de qualquer alteração. Vamos votá-las em conjunto ou quer uma votação separada alguma... Sim, então vamos votar. Artigo ponto 1 e ponto 2. Podemos votar o ponto 1 e ponto 2 em conjunto? Sim. Ponto 1 e ponto 2 do texto base.
1,
ok. Então, pronto, 1. Ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 1 é aprovado por unanimidade. Ponto 2, quem vota contra? Quem se abstém? Ponto 2 é aprovado com a abstenção do PSD e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Abstenção do PSD, do CDS-PP e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. O ponto 3 já tinha sido votado.
Não. Votou, mas foram rejeitados.
Ah, foram rejeitados, tem toda a razão. O ponto 3, obrigado, senhor deputado. Ponto 3, vamos votar. Quem vota contra, do texto base. Quem se abstém... É aprovado com o voto contra do CDS-PP e do seu deputado independente, com a abstenção do PSD e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Vamos votar o ponto 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, ficou aprovado com o voto contrário do PSD, a abstenção do CDS-PP e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar o ponto 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica também aprovado com o voto contrário do PSD e do CDS-PP, mas voto favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 5. Voto contra do PSD e do CDS e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora o ponto 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Só me falta a votação do CDS. Sr. Deputado, esta norma é paralela a uma que votámos há bocadinho lá atrás. Então, é aprovado com o voto contra do PSD e voto favorável dos restantes senhores deputados. O ponto 6. O ponto 7 e o ponto 8... Então, com o voto contra do PSD e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Não altera a votação, o resultado da votação foi aprovado. Depois temos o ponto 7 e o ponto 8, que já foram votados. Temos do ponto 9, só votámos a linha C. Votámos a eliminação da linha B. Votámos o PROEM, mas não votámos, e votámos a eliminação da linha B. Mas falta votar as restantes alíneas. Falta votar as restantes alíneas do ponto 9.
Não todas elas, Sr. Presidente, em rigor?
Todas elas não, porque a linha B foi eliminada. Os colaterais foi eliminado. Foi votado favoravelmente a eliminação. Vamos votar as outras alíneas com o novo PROEM que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves há bocadinho ditou e que a mesa registou. Vamos votar as outras alíneas. Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD ficou aprovado com o voto contrário do PSD e a abstenção... Peço desculpa, com a abstenção do PSD, voto favorável dos restantes senhores deputados. Ponto 10 e 11. Estão votados? Portanto, o artigo está todo votado. Temos mais... Vamos tentar votar ainda mais o artigo 9.
O 9, se calhar, não tem alterações.
Relativamente ao artigo 9, há uma proposta de alteração de redação do PSD, na parte final do número 1, diz, ou relativamente à qual se tenha verificado uma intervenção direta do titular, por substituição ou em que se tenha verificado uma intervenção. Ou relativamente à qual se tenha verificado uma intervenção do titular. Vamos votar esta é uma questão de redação, mas tem a sua... Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do Bloco de Esquerda e voto favorável dos restantes senhores deputados. Só do número 1. Só do número 1. O CDS absteve-se?
Sim, sim.
Abstenção, voto contrário do Bloco, abstenção do CDS, voto favorável dos restantes senhores deputados. Agora temos uma proposta de eliminação dos pontos 3 e 4 do artigo...
4 e 5.
4 e 5, sim senhor, peço desculpa. Está bem. Vamos votar primeiro a proposta de eliminação do ponto 4, que é apresentada pelo PSD, do ponto 4 do artigo 9. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitada, de qualquer maneira, a eliminação com os votos contrários, os votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, mas os votos contra dos restantes senhores deputados. Vamos votar.
Presidente, o PSD retira a proposta de eliminação do número 5.
Pronto. Ficou na prática prejudicado pela não eliminação do ponto anterior. Não. Ok. Mas fica retirado, portanto. Assim sendo, vamos então votar. Assim sendo, vamos então votar os números 2, 3, 4 e 5 do texto base. O número 1 já está votado com uma alteraçãozinha. Vamos votar os números 2, 3, 4 e 5. Temos de votar em conjunto?
Não, Sr. Presidente. Pedimos o 3 e o 4 juntos e os outros dois separados.
E o 2? Os dois também separados?
Também separados.
Pronto.
2, 3 e 4 e 5.
Não, vamos votar o 3 e 4 primeiro. Okay. 3 e 4 do artigo 9. Bem, então vamos votar um de cada vez. Vamos votar o número 2. Quem vota o número 2? Estamos a votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? O número 2 é aprovado por unanimidade. Vamos votar o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Fica aprovado com o voto contrário do PSD e a abstenção do CDS-PP. Votação favorável a todos os restantes senhores deputados. Vamos votar o número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado com o voto contra do PSD e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos, sem abstenção. Vamos votar o número 5. Sim, senhor. Vamos votar primeiro a alínea A do número 5 do texto base. Quem vota contra? Quem se abstém? Alínea A. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficou aprovado com a abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Podemos votar o restante do número 5 em conjunto ou não? Sr. Deputado António Filipe.
Nós chegamos
em todas. Fizemos só a linha A. Podemos fazer em conjunto o resto do número 5, Sr. Deputado? A linha a linha.
Então... Não, votei contra o número 5, mas ainda não votei contra a linha A.
Está bem, agora... Ah, queria votar contra a linha A. Portanto, a linha A teve voto contra do...
Então, mas se calhar ainda não votámos
então,
a B.
Vamos repetir a linha A primeiro. A linha A, vamos repetir a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficou aprovado com o voto contrário do PCP, abstenção do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP e votação favorável do PS e do Sr. Deputado Independente. Vamos votar à linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficou aprovado com o voto contra do PCP e abstenção do PSD e do CDS-PP. Vamos votar agora à linha C, D e E. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficaram aprovadas com a abstenção do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Força. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, apenas para dar indicação que nós tínhamos inicialmente proposto que os períodos, o chamado período de nojo para os períodos de transição fosse mais alargado que o período de 3 anos. Essa nossa proposta não foi vencedora no processo até aqui e, por esse motivo, nós acompanhamos a proposta hoje aprovada, mas não deixamos de dizer e de considerar que deveria ser alargado o período de nojo para os cargos públicos.
Sim, senhores. Senhores deputados, fazemos uma última votação. Não há propostas de alteração nem para o número, para o artigo 10, nem para o artigo 11º. Se concordassem, votávamos os dois. Podemos estar em conjunto? Artigo 10, artigo 11º. Não? Artigo 11º. Primeiro o artigo 10º. Portanto, 1, 2, 3 e 4 do artigo 10º. Vamos votar. Quem vota contra?
Não, não é 1, 2, 3 e 4. É 1 e 2.
1 e 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficou aprovados o número 1 e 2 com o voto contra do CDS-PP, votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Vamos votar o número 3 e 4. Podemos votar em conjunto 3 e 4? Então votamos o número 3 primeiro. 3 e 4, juntos. Vamos votar o número 3 e 4. Quem vota contra? Quem se abstém? São aprovados por unanimidade. 3 e 4. Vamos votar o número 5 e 6. Pode ser em conjunto? 5 e 6. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam aprovados também com o voto contrário do PSD e do CDS-PP e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Por último, antes de suspendermos os trabalhos, vamos votar o artigo 11º, independentemente das remissões que depois, a numeração das remissões que aqui está, para já parece certa, a não ser que haja um artigo novo lá atrás. Vamos votar o artigo 11, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Suspendemos aqui os nossos trabalhos, senhores deputados, continuaremos a partir do artigo 12º, No final do plenário, eu pedi aos senhores deputados, assim, há votações, assim que acabarem as votações, para descerem logo a ver se não tínhamos uma noite muito longa. Muito obrigado.
Nesta sala?
Isso não sei. Não sei, mas isso será divulgado ou por SMS ou por e-mail. Obrigado, senhores deputados.